11 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília, no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Céu nublado e 16 graus em Paris, em destaque nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025. Diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos critica novo modelo de distribuição de alimentos na faixa de Gaza, que suscitou um imenso tumulto em Rafah na véspera. Presidente ucraniano propõe encontro trilateral com Putin e Trump para avançar nas negociações de paz. Em Roland Garros, dia de estreia de brasileiros no torneio de duplas, João Fonseca estreia com vitória e passa para a segunda rodada do torneio. Essas e outras notícias a seguir. O diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, Felipe Lazzarini, denuncia nesta quarta-feira o novo modelo de distribuição de alimentos na faixa de Gaza. Na véspera, quase 50 pessoas ficaram feridas em um tumulto em Rafah, no sul do enclave, durante a entrega de comida gerenciada por uma fundação que é apoiada por Israel e pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chegou a admitir uma perda momentânea de controle. Para Lazzarini, o novo modelo de distribuição é uma perda de recursos e uma distração das atrocidades. O diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos ainda salientou que já existe um sistema adaptado de entrega de mantimentos no enclave, não havendo a necessidade de criação de um novo e que o trabalho para evitar a fome no local é urgente. Mais cedo, a Defesa Civil de Gaza indicou que ao menos 16 pessoas morreram nessa manhã em vários bombardeios israelenses. Também nessa manhã, o chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, declarou que os ataques de Israel em Gaza precisam parar. Já o presidente francês Emmanuel Macron, em visita à Indonésia, fez um apelo conjunto com o presidente do país, Prabowo Subianto, em prol do reconhecimento de um Estado palestino. A Rússia indicou nessa manhã que interceptou cerca de 300 drones ucranianos sobre seu território, um dos maiores ataques desde o início da invasão russa. Ana Carolina Pelis tem os detalhes.
O ataque atingiu residências em uma pequena localidade perto de Moscou e suspendeu o funcionamento dos 4 aeroportos da capital russa durante algumas horas. Horas depois, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de estar reunindo 50 mil soldados para uma futura ofensiva em Sumi, no norte da Ucrânia. Zelensky garante que Kiev está se organizando para fazer frente a Moscou. O presidente ucraniano também propôs um encontro trilateral entre ele, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente americano Donald Trump para avançar as negociações de paz. Na véspera, Trump voltou a expressar sua frustração com a continuação do conflito. Ele afirmou que o chefe do Kremlin está brincando com fogo e também acusou a Ucrânia de intensificar os ataques aéreos contra a Rússia.
Nos Estados Unidos, a decisão do governo Trump de suspender vistos a estudantes estrangeiros, anunciada na terça-feira, tem forte repercussão e deve impactar instituições renomadas do ensino superior, como a Harvard e várias outras grandes universidades americanas. A correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa, explica a estratégia da administração republicana.
O governo Trump tem articulado um plano bem mais amplo que vai além da Harvard. A ideia declarada é reorganizar o sistema de ensino superior nos Estados Unidos, que o presidente vê como um bastião liberal hostil aos conservadores. Segundo o próprio governo, o foco seria combater o que chamam de ideologia woke nas universidades. Isso inclui políticas de diversidade, questões de gênero e manifestações, que, segundo eles, incentivam o antissemitismo. Essa retórica tem servido de justificativa para cortes de verbas, bloqueios a vistos de estudantes e até tentativas de intervenção nos currículos e na contratação de professores. O que antes era sinal de prestígio internacional, agora virou motivo de desconfiança.
Ouvimos Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York. Um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado nesta quarta, aponta que o aumento médio da temperatura global deve ultrapassar em mais de 1,5 graus Celsius os níveis pré-industriais no período de 2025 a 2029. A probabilidade é de 70%. O planeta deve manter os níveis históricos de aquecimento após 2 anos mais quentes já registrados até hoje, 2023 e 2024. O documento ainda alerta que 2025 segue no mesmo caminho, com vários países já batendo recordes de temperatura neste primeiro semestre. E um protótipo do megafoguete Starship da SpaceX, do bilionário Elon Musk, explodiu na terça-feira, nos instantes finais de sua última missão de teste. A aeronave imensa decolou do Texas, mas realizou um voo turbulento. O propulsor do primeiro estágio explodiu antes da descida planejada no Golfo do México. No torneio de Roland Garros, 6 tenistas brasileiros estreiam nessa quarta nos torneios de duplas, tanto no masculino quanto no feminino. Já no torneio de simples, João Fonseca foi o único que passou para a segunda rodada. De Roland Garros, a repórter Maria Paula Carvalho nos traz os detalhes.
A torcida não decepcionou, apoiando João Fonseca em seu primeiro duelo no Saibro Parisiense. Aos 18 anos, João Fonseca venceu o polonês Hubert Hurkacz, 28º do ranking mundial, por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 6-2. Após a partida, João Fonseca disse que era um sonho realizado. Vamos ouvi-lo.
Sim, com certeza é um sonho realizado estar na segunda rodada de Roland Garros, jogar um torneio em que os brasileiros vêm em peso, pela história do Guga. E com certeza é um sonho estar passando pela primeira rodada e obviamente tem um sonho maior de ganhar aqui. Mas muito feliz mesmo com a primeira rodada que eu joguei, com a minha performance.
Na segunda rodada, João Fonseca enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, de Roland Garros, para a RFI, Maria Paula Carvalho.